transformar o seu espaço num local turístico e trazer essa discussão aqui para a rádio. Vem conversar comigo, vem explicar o que, que você tem e a gente vai mostrar para as pessoas que turismo não é só aquilo que a gente vê no cartão postal, não, tá? E agora sim, a gente vai para aquele quadro que a gente traz aqui a musiquinha de alguém que a gente acha, né, que tem uma história bacana para contar. E eu tenho aqui hoje, gente, hoje quem mandou para mim a história foi Daniele Paixão. Ela se apresenta aí, ela é contabilista, né? E ela fez uma viagem muito especial e trouxe para mim um pedacinho da história dela, contando a história dela. E eu achei linda a música que ela trouxe aqui para encantar a gente nesse nosso momento aqui. Eu vou botar para vocês aqui, Marquinho. Vou colocar e depois você coloca a música, tá? Daniele contando aí qual a música que ela gosta e por que que ela tá dedicando essa música aqui neste momento para Estação Turismo.
Gestora administrativa e financeira de um escritório de advocacia. Oi, gente, meu nome é Daniele Paixão, sou contabilista, gestora administrativa e financeira de um escritório de advocacia. A música que marcou uma viagem da minha vida foi Nossa Missão, de Adriana Arides. Ela foi cantada na minha missa de envio para a Jornada Mundial da Juventude em 2016, na Cracóvia, na Polônia. Sempre que eu escuto essa música, eu lembro daquele momento, daquela viagem, onde eu pude não só conhecer um país, mas duas cidades, uma cultura totalmente diferente da nossa, uma nova língua. Tive a oportunidade de conhecer pessoas de países diferentes, culturas diferentes, que me proporcionaram uma experiência única que eu nunca tinha imaginado viver na vida.
Então, vamos ouvir Nossa Missão, Adriana Arides, aí diretamente de Daniele Paixão.
Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para o seu louvor. Sigo anunciando o seu eterno amor. Onde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar.
Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador.
Aonde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar.
Jesus é o nosso Salvador. Oh, oh, oh.
Grato eu estou, Senhor, porque me confiaste a missão de proclamar o seu eterno.
Sendo tão pequeno, me desse autoridade
de em seu nome anunciar a paz e a liberdade.
Aonde mandar eu irei,
seu amor eu não posso ocultar.
Para o mundo ouvir que
anuncia para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador.
Que música mais linda! Aí, gente, que música linda essa de Dani. Adriana Arides é uma cantora católica, né? Uma cantora que tá aí, tava nesse envolvimento da Jornada Mundial da Juventude de 2016, quando Dani foi pra Cracóvia. E aí ela lembra desse momento que ela tava lá. E é bacana isso também da gente lembrar da música, né? A gente tem uma música sempre que toca nosso coração e a gente fica um tempão sem escutar aquela música, né, Marquinho? E aí quando a gente escuta uma vez, aí a gente volta no tempo. E a gente fala, ai meu Deus, aquela época. Né não? E você? Qual a música que você, que toca seu coração? Toda vez que você escuta, você volta pra uma viagem que você fez. Menina, eu escutei uma ontem. Que depois, eu vou contar pra você. Ó, semana que vem eu vou trazer uma aqui. De uma pessoa que vocês, né, podem conhecer, porque é um pouco blogueiro, então pode saber, podem conhecer um pouquinho, mas a pessoa me diz que a música que ele, que tem a ver com ele, não tem nada a ver com o estilo que ele representa. É muito engraçado, porque a forma dele contar também é engraçada. Mas vocês vão saber disso na segunda-feira, e você também pode contar a sua história. Tem alguma história aí que vocês têm para contar sobre essa, sobre a música que marcou vocês? Manda para cá, que a gente tá aqui querendo escutar. Na Cardeal FM 106.1, nossa estação turismo que hoje está de Vem Comigo.
Cardeal FM 106.1.
A viagem continua. Você está acompanhando Estação Turismo na Cardeal FM 106.1.
É, e agora a gente vai de notícias do que vai acontecer na próxima, nesta semana, nos próximos dias, né? A gente tá aqui ainda na nossa segunda-feira, que é dia de Vem Comigo, vamos falar das notícias de Salvador. E Salvador mantém indicadores fortes no turismo. Embora não tenha surgido uma notícia nova essa semana com esses dados, os dados recentes continuam repercutindo no setor, tá? Salvador fechou em alta, com a temporada de cerca de 3,47 milhões de turistas, movimentando aproximadamente 7,6 bilhões na economia. A ocupação hoteleira ficou em torno de 80,9%, impulsionada também pelo aumento dos voos internacionais. E aí, esses números aí, gente, mostram que Salvador consolida, né, um crescimento sustentado. E agora, esse desafio vai ser transformar esse fluxo em turismo o ano inteiro, tá? Então pega a visão aí, gente, que não é pra ficar só nessa época de julho, que a gente sabe que são as férias escolares do Sul. E a gente vai transformar isso em uma constante todo ano, tá? Brasil. Turistas estrangeiros batem novo recorde de gancho. O Ministério do Turismo informou que os visitantes internacionais gastaram 25 bilhões entre janeiro e maio de 2026, o maior valor dessa série histórica para o período, tá, gente? 11%, Marquinhos, acima do registrado no ano passado. Olhe para isso, 25 bilhões. Então a gente tem gringo aqui, viu? Então bora aproveitar os gringos, vamos mostrar nossa Bahia, que a gente tem muita coisa aqui para mostrar. Nossa Bahia só não, nossa Bahia, nosso Brasil. A gente tem muitas maravilhas, eles só não classificam tudo como maravilha ainda porque não conhecem. Porque depois que conhecerem vão achar que o Brasil todo é uma maravilha, então não vão querer mais ir embora. Turista estrangeiro, ele não tá só chegando não, viu, gente? Ele deixa dinheiro pra economia. Então vamos fazer eles chegarem e o dinheiro circular. E a aviação segue impulsionando o turismo brasileiro. O setor continua registrando um crescimento na movimentação de passageiros e o aumento da oferta aérea permanece como um dos principais motores da expansão do turismo nacional. Além disso, a redução do preço do querosene da aviação voltou o debate sobre possíveis impactos nas tarifas das aeronaves. Então aí, gente, a gente está com essa discussão também, que é um outro motivo da gente ter pauta na quarta-feira com Jamile. Será que está impulsionando? Isso está impulsionando fazer com que os turistas ampliem aqui a questão da aviação? O que, que você acha? Manda mensagem para a gente, que a gente quer saber qual a sua opinião sobre o processo da aviação impulsionando o setor no turismo brasileiro. destinos continuam combatendo o excesso de turistas também, viu, gente? Como eu falei com vocês, a gente tem, além de Barcelona, a gente está tendo um overtourismo, né? Que permanece entre os principais temas de turismo internacional. Muitos outros destinos europeus também seguem adotando medidas para controlar o excesso de visitantes. Então, incentivar viagens para áreas, né, que são menos conhecidas é muito legal para a gente tentar equilibrar essa convivência entre moradores e turistas. E esse tema está aí, continua dominando as discussões sobre a sustentabilidade do setor turístico no mundo. É, gente, é um tema muito importante para a gente discutir, porque a gente sabe que acaba impactando na nossa economia também, tá? Se o turista não se sente bem aceito em determinados lugares, ele vai procurar outros. Então, quanto mais a gente tem essa nossa economia girando em torno da satisfação do turista, mais a gente vai ter aqui um processo ampliado dessa circulação, tá? Porque o soteropolitano já sabe tratar o turista bem. Essa parte a gente sabe. E os Estados Unidos registram queda no turismo internacional. Dados oficiais norte-americanos indicam uma redução de 14,1% no turismo internacional em determinados períodos de 2026. Momento em que especialistas acompanham por seus possíveis reflexos na redistribuição dos fluxos turísticos globais. É, e o que isso impacta na nossa vida, hein, gente? Quando a gente tem os Estados Unidos, que hoje tem a potência dentro do processo de economia mundial, tem um turismo impactado, isso impacta diretamente em Salvador? E a Secretaria de Turismo da Bahia intensificou a divulgação do estado em mercados nacionais e internacionais, gente. As ações alcançaram 6 estados brasileiros e 5 países, incluindo a participação no Fiespo Latin America, na Costa Rica, que é uma feira voltada para o turismo de negócios e eventos, que aconteceu agora. O encontro reuniu mais de 700 expositores e representantes de 87 países. A estratégia tenta ampliar a presença da Bahia não apenas no turismo de lazer, mas também na disputa por congressos, convenções e viagens corporativas. A gente sabe que a Bahia está atravessando fronteiras para conquistar novos visitantes, né, gente? Então, a gente está ampliando a promoção turística em 6 estados e a estratégia é a gente colocar também a Bahia na mesa de negociação. Então, quem quiser aí pode vender, independente de trabalhar governo do estado, prefeitura. Vamos vender a Bahia como um todo, porque a gente tem muito produto bom para lançar. E falando em Bahia, Lençóis, na Chapada Diamantina, está entre os 7 lugares brasileiros indicados ao prêmio Best Tourism Village de 2026. É um prêmio da ONU. A iniciativa ela reconhece que pequenas comunidades que utilizam o turismo para preservar o patrimônio valorizam a cultura local e promovem um desenvolvimento sustentável. E Lençóis está no bolo, viu? É nossa Chapada Diamantina, viu, Marquinho? Colando aí, ó. Concorrendo com destinos como Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. Tchê. É a Chapada ganhando aí, ó. Mais uma vitrine internacional. Eu acho que essa foi a notícia baiana mais, né, mais bem avaliada dessa rodada aqui, não foi não, Marquinho? Porque ela é atual, positiva e permite aqui que a gente discuta o desenvolvimento territorial aí, ó, não apenas da promoção turística. Então, atenção a galera de Lençóis, a gente quer conversar com vocês, viu? Conhecer mais esse lugar aí que está impulsionando o turismo pela ONU. ONU é a Organização das Nações Unidas, então assim, estamos sendo vistos por uma organização gigantesca. E o Mato Grosso do Sul encerrou o primeiro semestre de 2026 reforçando sua posição no turismo da natureza. O estado reúne destinos como Bonito, Pantanal e Serra da Bodoquena. Bodoquena, conhece, Marquinho? A gente estava falando aqui algumas cidades que a gente não conhecia o nome. Serra da Bodoquena. É, ele tem concentrado sua estratégia em experiências de ecoturismo, observação de fauna e atividades ligadas à conservação ambiental. E vocês sabiam que aqui em Salvador a gente tem muito lugar, a gente falou de Lençóis, a gente tem muitos lugares aqui que as pessoas acabam trabalhando esse ecoturismo? Na cidade, gente, é sério. A gente tem lugares que tem possibilidades de fazer um ecoturismo. Sim, eu vou trazer aqui pessoas que vão conversar com vocês, especialistas neste ecoturismo de Salvador, para bater um papo com a Estação Turismo. Mas a última notícia que eu tenho pra vocês hoje é que na semana que vem vai acontecer a Expo Católica em... Semana que vem, a gente tá em janeiro? Não, a gente tá em segunda-feira hoje. Não, essa semana, gente. Essa semana, meu Deus, perdi no tempo. Esta semana acontece a Expo Católica em São Paulo. É a feira, né, de turismo católico que acontece lá todos os anos no mês de julho. Ela começa agora, dia 23, vai até o dia 26. Então, eu, que não sou boba nem nada, que vou encontrar várias pessoas lá e várias agências, várias operadoras, várias cidades que estão lá com representatividades, claro que eu estarei lá também, cobrindo o evento, encontrando pessoas, trocando ideias e descobrindo quais são os maiores destinos que a gente está aí, ó, em jogo. O fato de ser uma feira católica não significa que eles vão só falar sobre isso. Então, eu vou descobrir sobre turismo, inclusive de Santiago de Compostela, que está lá todo ano. Então, vamos ver se a gente cava aí umas notícias muito bacanas para trazer para o Estação Turismo essa semana. Então, na quinta-feira e na sexta-feira, o programa Estação Turismo vai ser transmitido diretamente da Expo Católica em São Paulo. Pega a visão, viu, Marquinho, que vai ser eu e você. Eu de lá, você daqui. Então, a gente fecha esse nosso giro de notícias por aqui. Eu aproveito para dizer a vocês, hoje a gente já tive um pequeno problema, um pequeno delay com o meu WhatsApp hoje de manhã e eu perdi algumas nuances, né? Então não consegui pegar algumas informações dos meus colegas do trade turísticos que estavam no meu WhatsApp, mas eu peço a vocês que vocês continuem enviando. Podem enviar para o WhatsApp de novo, viu? Que ele voltou. Próxima, amanhã. Amanhã a gente já tem dica do trade novamente, só hoje que a gente vai dar uma parada estratégica. Mas amanhã a gente volta com dica do trade, todo trade turístico, atenção, donos de agência, atenção taxistas, atenção motoristas de Uber também, que levam as pessoas para os locais, os destinos turísticos, atenção guias de turismo, atenção agentes de viagem, operadores, mandem suas dicas. Às vezes você tem algum lugar especial que você quer apresentar para o turista, às vezes você quer dizer aquilo que o turista não precisa fazer, aquela dica de... Você compra mais barato em determinado lugar, você paga menos em tal lugar. O turista adora dica assim, tá? Porque eu também sou turista, então eu gosto de saber essas dicas boas, porque vocês me dizendo, eu vou viver também aqui em Salvador. Qual o museu que abre num dia que os outros não abrem? Porque a gente sabe que dia de segunda-feira, normalmente os museus não abrem. Mas tem algum que abre? Conta aí pra gente se vocês sabem se tem algum museu assim. Ah, tem alguns lugares que você paga menos dia de quarta-feira. Quais são esses lugares? Mostra a dica do trade pro turista aqui, que tá chegando aqui, e pro soteropolitano, que também é turista dentro da própria cidade, tá? Então eu vou ficar esperando a dica do trade aparecer aí pra gente dar a dica aí pro nosso turista. E você que tá aí nos ouvindo, continue na audiência da gente. Amanhã é dia de Bahia Adentro, a gente vai falar sobre alguma cidade da Bahia. E a gente vai trazer para vocês aqui informações sobre essa cidade, do mesmo jeito aí que vocês viram na semana passada. Com a visão de quem vive, com o olhar de quem tá ali todos os dias. E eu espero vocês nesse mesmo bate-canal, tá? Estação Turismo 106.1, Bahia Dentro, amanhã. Eu espero vocês, eu sou Rosa Brito. E vocês vão ficar agora com o 12 em Pauta em Rede, com meu amigo João Vitor, que vai dar aí as notícias, melhores notícias, para vocês aqui da nossa cidade, tá bom? Um beijo grande, boa viagem para todos e até amanhã.
Fim de mais uma viagem. Obrigado pela companhia. Estação Turismo fica por aqui. Até o próximo destino.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala Mini Emagrecimento. Neuromodulação.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Feito. No cuidado com cada detalhe. O que você faz com amor transforma o mundo à sua volta. Viva a mística de Nazaré. O trabalho de suas mãos é um caminho para o divino.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Atenção, família de fé. De 23 a 26 de julho, viva momentos inesquecíveis na peregrinação da Sagrada Família e Rede Excélsior para Juazeiro do Norte. Uma experiência de oração, devoção e reencontro com Deus, visitando lugares marcantes da fé nordestina, como a Basílica de Nossa Senhora das Dores, a estátua de Padre Cícero e o Horto. Com orientação espiritual do Padre Danilo Pinto e do Diácono Luiz Alberto. Garanta já sua vaga. Informações 4009-6612. Peregrinação Sagrada Família e Rede Excélsior. Reconstruindo a fé, reunindo os fiéis.
Já imaginou carregar a fé e a história de Salvador em suas mãos? Chegou o Terço do Salvador, um símbolo especial dos 475 anos da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, com referências ao Senhor do Bonfim, Santa Dulce dos Pobres e santos que marcaram a nossa história. Adquira o seu agora na Secretaria da Capela ou na sede da Rádio Excélsior. Toda a renda será destinada à campanha de reforma da Torre da Rádio Excélsior da Bahia, símbolo histórico da comunicação e instrumento de anúncio da fé há mais de 8 décadas. Terço do Salvador, uma oração que fortalece a sua fé e ajuda a manter viva a nossa missão. Garanta já o seu.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé, sua amiga de fé, 106,7.
Hora da Graça, um momento de oração, reflexão e bênção. Apresentação, Padre Edson Menezes.
Glória a ti neste dia de glória. Prezados ouvintes da rede Excélsior de comunicação, a voz do Senhor do Bonfim. Alegria e paz. Diretamente da colina sagrada, da Basílica Santuário do Senhor do Bonfim, porta da misericórdia, sempre aberta para acolher a todos. Iniciamos neste momento a Hora da Graça, pedindo a proteção do amado Jesus, Senhor do Bonfim, para este dia que o Pai nos concede a permissão de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos abrir o nosso coração nesta segunda-feira, dia 20 de julho, da 16ª semana do tempo comum, para escutar com muita atenção a recitação do Salmo 49 com o seguinte refrão: a todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Reúne à minha frente os meus eleitos, que selaram a aliança em sacrifício. Testemunha o próprio céu seu julgamento, porque Deus mesmo é juiz e vai julgar. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos e deste às costas as palavras dos meus lábios. Diante disso, que fizestes? Eu calarei? Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo, e manifesto essas coisas aos teus olhos. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Caríssimo ouvinte, caríssima ouvinte da nossa rede Excélsior de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. O Salmo 49 que acabamos de recitar é um cântico poético que desmistifica a ideia de que Deus pode ser comprado ou satisfeito apenas por rituais vazios. Ele ensina que o verdadeiro culto, o verdadeiro sacrifício, exige coerência de vida e gratidão sincera. O salmista descreve o Senhor, convocando os céus e a terra para testemunhar o julgamento de seu próprio povo. Ele não é um Deus silencioso, mas aquele que exige prestação de contas. Deus repreende Israel, não pela falta de sacrifício de animais, mas pela motivação por trás deles. O Senhor lembra que é o dono de tudo, logo não precisa das ofertas do homem. O verdadeiro sacrifício que ele deseja e que o glorifica é a gratidão, o reconhecimento, o clamor na angústia e o cumprimento de votos. Deus confronta os ímpios, pessoas que conhecem e repetem os mandamentos, mas vivem exatamente o oposto, o contrário, mentindo, furtando e fofocando. Deus alerta para o perigo de confundir religiosidade com obediência. Enfim, o Salmo 49 termina com uma alerta severa para quem se esquece de Deus. Em contrapartida, a promessa filial é de que a verdadeira adoração é uma vida de obediência e louvor, pois o que oferece sacrifício de ações de graça, esse glorifica, sim, o seu Senhor. Amém. E agora uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário, receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
ZYV 649,
Rádio Excélsior.
Excélsior FM
106,7
MHz.
Informação, fé e companhia.
Rádio Excélsior FM.
Rádio Excélsior FM.
A rádio que abraça
o coração.
Excélsior FM.
Você acompanha a partir de agora, na Rádio Excélsior da Bahia, 12 em pauta.
Muito boa tarde, são 12 horas 11 minutos na capital baiana, Salvador. Está no ar o programa 12 em Pauta, seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço e informação aqui na Rede Celso de Comunicação. A partir de agora você fica por dentro de tudo o que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo nesta segunda-feira, dia 20 de julho, olha só, hoje, segunda, 20 de julho. Acompanhe o 12 em Pauta pelo YouTube da Rádio Excelso, da Rádio Cardeal e pelos aplicativos da Rede Excelso de Comunicação. São 12 horas, 12 minutos. Vamos aos destaques desta segunda-feira. O antigo Centro de Convenções de Salvador vai a leilão nesta segunda. Salvador inicia a campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos. A Arquidiocese de Salvador celebra 311 anos do trânsito da Serva de Deus, Vitória da Encarnação. Convenções partidárias começam e marcam o início da oficialização das candidaturas para as eleições 2026. Ainda hoje, no programa 12 em Pauta, você fica atualizado com prestação de serviço ao vivo no meio-dia desta segunda-feira. A gente confere aí informação de trânsito e tempo atualizada no programa 12 em Pauta. Ainda hoje tem editorial do agronegócio com o Dr. Gabriel Silas, falando sobre a medida provisória que cria linhas de crédito para produtores rurais afetados pelo clima e pela queda de preços. Também hoje tem Brasil de Pauta ao vivo, Edila Lula trazendo destaque de início de semana ao vivo da capital federal Brasília. Tem Giro Internacional, notícia de todo mundo. Giro Esportivo com Matheus Santos, dicas de emprego em Salvador, região metropolitana. São 12 horas e 13 minutos. Eu sou João Vitor. Está no ar o seu 12 em Pauta. O antigo Centro de Convenções da Bahia, localizado no bairro do Jardim Armação, será leiloado hoje, segunda-feira, a partir aí, desde as 10 horas da manhã, na verdade. Esse leilão já se iniciou. O imóvel tem lance mínimo de R$ 138,4 mil. Reais. O leilão será realizado em formato híbrido, com participação presencial e também pela internet, sob a coordenação da Secretaria da Administração do Estado da Bahia. Esta é a segunda tentativa de venda do imóvel. O primeiro leilão, realizado no mês de março, terminou sem interessados e interessadas. Para nova concorrência, o governo do estado reduziu o valor mínimo de lance e ajustou a área ofertada, que agora soma 116.700 metros quadrados, sem incluir a área de preservação permanente. O comprador ou compradora poderá pagar o imóvel à vista ou parcelar o valor em até 10 prestações mensais, com entrada de 5%. O edital também ampliou para 16 meses o prazo para desmontagem da antiga estrutura e limpeza de todo o terreno. A desativação do Centro de Convenções do Estado da Bahia aconteceu em 2016, após o desabamento da parte da cobertura que deixou 3 pessoas feridas. E desde então, desde 2016, o antigo Centro de Convenções da Bahia permanece sem utilização. A expectativa do governo é que a venda viabilize um novo empreendimento para uma das áreas ali mais valorizadas da Orla de Salvador. Infelizmente, a gente tem há 10 anos esse equipamento tão bonito, com uma arquitetura tão icônica, desativado, sem utilidade na região, e agora a Secretaria de Administração do Estado da Bahia tentando leiloar, tentando resolver a questão desse imóvel ali no bairro do Jardim Armação. Falando agora da capital baiana, Salvador, da saúde da nossa capital baiana, da saúde dos nossos pets, mas também da saúde de nós, seres humanos, que entram em contato com os nossos pets ou também com cães e gatos que vivem nas ruas, em situação aí de vulnerabilidade. Começa hoje em Salvador a campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos. A ação segue até o dia 31 de agosto e tem como meta imunizar cerca de 389 mil animais em toda a capital baiana, Salvador. A campanha contará com mais de 90 postos de vacinação, além de equipes itinerantes que vão percorrer diversos bairros para ampliar o acesso da população. A abertura oficial acontece às 9 horas, né? Aconteceu hoje pela manhã, na Praça General Labatu, no bairro do Pirajá. Vacina gratuita aplicada em cães e gatos com idade a partir de 3 meses de idade. Esses animais vacinados pela primeira vez, eles vão receber uma dose de reforço após 30 dias, completando o esquema de imunização. Ou seja, os animais vão ser vacinados uma primeira vez aí nessa ação que começa hoje, 20 de julho, e segue até o dia 31 de agosto, aí um mês e um dia, né? Ou melhor, um mês e quase 10 dias para que a população de Salvador consiga imunizar seu cão e gato contra raiva. Após a primeira dose, vem a segunda dose e um reforço após 30 dias, completando esse esquema vacinal. As aplicações serão realizadas nas unidades de saúde participantes de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 2 da tarde. Também vão haver aí postos de vacinação no Shopping Bela Vista e no Shopping Barra. A lista completa dos locais de vacinação contra a antirrábica e pela antirrábica está disponível na Secretaria Municipal de Saúde de Salvador. Lembrando que essa vacinação é anual e é a principal forma de prevenção contra a raiva, uma doença viral que pode afetar todos os mamíferos, inclusive nós seres humanos que estão em contato com os nossos pets ou também com animais de rua, tá bom? Parabéns à Prefeitura de Salvador, à Secretaria Municipal de Saúde, por essa iniciativa anual de vacinação antirrábica na nossa cidade. Bom, gente, são 12 horas e 18 minutos. Agora a gente fala de fé, falamos de devoção, falamos de um exemplo de serviço. A Arquidiocese de Salvador celebrou ontem, domingo, os 311 anos do trânsito da Serva de Deus, Vitória da Encarnação, uma santa missa que foi realizada na igreja do convento Santa Clara do Desterro, no bairro de Nazaré. A celebração foi presidida pelo cardeal Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador, primaz do Brasil, e reuniu fiéis em um momento de oração, de gratidão e de memória viva pela fé, pelo serviço e pela entrega a Deus desta religiosa baiana, considerada uma das mais importantes figuras da espiritualidade católica no Brasil. Vitória da Encarnação teve reconhecida a fama de santidade ainda em vida e atualmente está em andamento aí o processo de beatificação conduzido pela Igreja Católica, que busca reconhecimento oficial de suas virtudes e de sua vida exemplar. Em entrevista à Rede Excelsior de Comunicação, o cardeal arcebispo de Salvador destacou a importância do testemunho de Vitória da Encarnação e comentou o andamento do processo de beatificação dessa serva de Deus. Vamos escutar agora um pouco ao vivo a fala do cardeal no 12 em Pauta.
Nós temos em Roma a causa de beatificação da serva de Deus, uma vez que nós já terminamos aqui na Arquidiocese a fase chamada diocesana, e agora então estamos aguardando os passos que dependem da congregação para a causa dos santos. Peço as orações de todos, porque é muito importante a divulgação da devoção, da vida, do testemunho da serva de Deus, uma vez que sem isso não temos os milagres, e sem os milagres não é possível ter a beatificação e posteriormente a canonização. Mas tenho certeza que há muita gente que admira a serva de Deus, Madre Vitória da Encarnação, que procura seguir seus exemplos, também que recorre à sua intercessão suplicando graças. Aqueles que alcançarem graças por intermédio, por intercessão da Madre Vitória, procurem comunicar essa a causa da beatificação para que possa compor todo o material necessário a fim de que a Igreja venha declarar oficialmente como beata, posteriormente como santa. Na verdade, a santidade da serva de Deus, Madre Vitória da Encarnação, é conhecida, tem sido comprovada pela sua vida, mas a Igreja, no processo de canonização ou antes de beatificação, exige como comprovação dessa santidade as graças, os milagres alcançados e, obviamente, comprovados.
Está então o apelo, né, a fala do cardeal Sérgio da Rocha. Você que tem qualquer tipo de experiência de fé com a intercessão da Vitória da Encarnação, da Madre Vitória, reúne esse documento e envia para a Arquidiocese de Salvador para ajudar no andamento da causa na Santa Sé. São 12 horas e 21 minutos, está na hora do nosso giro de prestação de serviço ao vivo no programa 12 em Pauta. Previsão do tempo na capital baiana, Salvador, para essa segunda-feira. Previsão de sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 20 e máxima de 29 graus em Salvador. Tem alerta do IMET valendo em nossa cidade. Salvador e outros 38 municípios baianos estão sob alerta amarelo para o acumulado de chuva emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Esse aviso é válido entre as 9 até, na verdade, 9 da noite de amanhã, terça-feira. Então o aviso do IMET já está valendo. Previsão é de chuvas que podem chegar a 50 milímetros por dia. Além da capital baiana, Salvador, esse alerta abrange cidades da região metropolitana, como Lauro de Freitas, Camaçari e Simões Filho. Segundo o IMET, o risco de alagamento e pequeno deslizamento de terra é pequeno aí, né? Muito baixo, mas a população deve evitar enfrentar o mau tempo, observar possíveis alterações em áreas de encosta e não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante tempestades. Em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil de Salvador pelo telefone 199 ou Corpo de Bombeiros no 193. A previsão é de que as condições de tempo comecem a melhorar a partir de quarta-feira na capital baiana, com redução da nebulosidade na quinta-feira. 12h22, vamos para as ruas da capital baiana conferir mobilidade urbana e informação de trânsito no meio-dia desta segunda.
Trânsito.
Atenção você, condutor, condutora, que se locomove nesse momento, no meio-dia desta segunda-feira, na capital baiana, Salvador. Um rompimento de uma adutora na rua do Jaraquitiá, no Caminho das Árvores, interdita o trânsito sentido Caminho das Árvores, já no sentido Paulo VI aí, Pituba. Então atenção, vamos entender um pouco. Esse rompimento dessa adutora na rua do Jaraquitiá, no Caminho das Árvores, está interditando o trânsito no sentido Caminho das Árvores, e aí no sentido da Avenida Paulo VI, na Pituba, o fluxo segue normal. A opção de tráfego na região é seguir pela Alameda das Algarobas, no Caminho das Árvores, e a Transalvador está na região ajudando você, condutor e condutora, para passar por esse aperto aí que, de trânsito no Caminho das Árvores. Trânsito livre nesse momento, na Avenida Contorno, no bairro do Campo Grande, na Avenida Oceânica, na Rua Silveira Martins, no Cabula, e na Avenida Joana Angélica, até o momento 12h23. Dois acidentes de trânsito foram registrados em Salvador, com duas vítimas não fatais. A gente traz destaque de trânsito também para você que estava passando ali pela BR-324. Depois de quase duas semanas de interdições e restrições, o tráfego na 324 foi totalmente liberado no trecho do quilômetro 604 em Simões Filho. O trecho apresentava problemas desde o último dia 7 de julho, quando surgiram trincas e um afundamento na pista causado por um processo erosivo sobre a rodovia. Uma primeira recuperação chegou a ser realizada, mas o pavimento voltou a ceder menos de 24 horas depois, exigindo novas intervenções e provocando congestionamento ao longo dos últimos dias. Na semana passada, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DINIT, decretou estado de emergência no local, intensificou as obras para estabilizar a pista e, com a conclusão das intervenções, o fluxo de veículo volta a operar normalmente na BR-324. Graças a Deus, aí o povo que passa por essa região está tendo a via totalmente liberada. Horas, 24 minutos em Salvador, toda segunda-feira, dia de editorial Agro, no programa 12 em Pauta. O agronegócio brasileiro vive um momento de grandes desafios. Nos últimos anos, produtores rurais enfrentaram sucessivas perdas provocadas por secas prolongadas, enchentes, geadas, estiagens, além da queda dos preços de diversas commodities agrícolas. O resultado foi um aumento expressivo do endividamento no campo. Diante desse cenário, o governo federal publicou uma medida provisória criando novas linhas de crédito para renegociar dívidas de produtores e cooperativas atingidas aí por eventos climáticos ou pela redução da renda causada pela queda dos preços agrícolas. A expectativa é mais de 100 bilhões de reais em dívidas renegociadas. Mas quem poderá acessar esse benefício? Quais são as condições? Qual o impacto dessa medida no campo, na produção agrícola brasileira? Antes da gente dar o boa tarde ao Dr. Gabriel Silas, nosso colaborador aqui, nosso colunista do programa 12 em Pauta, a gente escuta agora o ministro da Fazenda do Brasil, ministro Dário Durigan, que detalhou um pouco sobre essa medida provisória, que na verdade foi um alinhamento de entendimento entre a Câmara dos Deputados, via o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, a bancada ruralista e também o governo federal.
Os agricultores do país devem, a partir de agora, procurar os bancos. Eu tenho conversado com todos os bancos do país, mas em especial o Banco do Brasil, que é o nosso banco do agronegócio. O Banco do Brasil está pronto para receber os agricultores endividados, renegociar as dívidas. Eu já vou passar pelas condições para que a gente vá adiante, para que o Plano Safra recém-anunciado comece a operar, seja nas linhas de custeio, nas linhas de investimento, nas linhas de sustentabilidade, para que o crédito volte a correr para o agronegócio, para que o agronegócio volte e siga produzindo, quebrando recordes como a gente tem visto nos últimos anos no país. Nós temos um prazo para quem teve perda de safra, duas safras, 30% de perda, seja em razão de mudança climática, seja em razão de variação de preço, de 8 anos, com 2 anos de carência, sem necessidade de pagamento de entrada. É um prazo inédito e muito singular, como disse o presidente Hugo, para atender a situação do agronegócio que precisa. Mas, em especial, olhando para o Rio Grande do Sul, para quem teve mais perda em razão de mudança climática, nós estamos reconhecendo que, se tiver 3 perdas, o prazo vai para 10 anos. Então, são 2 anos de carência, mais 8 anos para pagar, sem necessidade de pagamento de entrada. O que prontamente, mais do que qualquer outra linha, seja do Desenrola, seja do próprio Plano Safra, é uma linha que vai dar o fôlego necessário para esse nosso agricultor brasileiro que está precisando de fôlego de crédito, que ele siga adiante. A taxa de juros para o agricultor que mais perdeu em razão de mudança climática, ela é de 5 para o Pronaf, de 8 para o Pronamp, que é o médio, e de 11 para o grande produtor, que vai até 4 milhões. Desculpa, de 11 até 8 milhões para o grande produtor rural. Para a linha geral, que pega tanto a mudança climática, que pode ter acontecido no país todo, quanto perda de 30% em duas safras em razão de variação de preço, as taxas de juros serão de 6, 9 e 12, 6 para o Pronaf, 9 para o Pronamp e 12 até 4 milhões para o produtor de maior porte.
Doutor Gabriel Silas, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um 12 em Pauta. Antes de entrarmos nos detalhes jurídicos, por que, doutor Gabriel, o governo federal decidiu editar essa medida provisória agora? O que levou a essa necessidade de um programa nacional de renegociação de dívidas rurais?
Muito boa tarde, João. Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Excelsior. João, então, esse tema é um tema muito importante, né? Quando a gente fala do agro brasileiro, acredito que essa tem sido a notícia mais esperada para muitos dos produtores aí no Brasil todo, né? E é muito importante a gente falar disso, João, porque o principal gatilho, né, que deu à luz a essa medida foi o agravamento das dificuldades dos produtores rurais, somado ao calendário agrícola, propriamente dito, né? A gente tem uma urgência aqui, por exemplo, que vem da necessidade de garantir condições de financiamento da safra, que começa a partir de julho, e assegurar também a produção de alimentos, a manutenção das nossas exportações, o que nos últimos meses, talvez nos últimos anos, a gente vem tendo uma dificuldade muito grande, né, João? Até porque foi identificado a questão da inadimplência dos produtores rurais, que deu um salto, que em 2024, para você ter noção, a gente tinha um número de 3,99% de inadimplência no campo. Hoje já está em 7,17%, então isso já mostra para a gente um aumento no número da inadimplência, um aumento nos pedidos de recuperação judicial e falência dentro do campo, propriedades sendo penhoradas, dívidas rurais, digamos assim. Então tudo isso vem ocasionando, né, esses efeitos que fizeram com que tivéssemos essa necessidade de criar um projeto para poder salvar, né, para poder gerar fôlego para esses produtores rurais e minimizar pelo menos esse impacto que eles vêm suportando nos últimos anos.
Doutor Gabriel, a gente escutou agora no início, na abertura do editorial Agro, a sonora, né, do ministro da Fazenda do Brasil, Dário Durigan. A gente pôde acompanhar um pouquinho do detalhamento dessa medida provisória. Quem pode realmente acessar essas novas linhas de crédito, né? Quais créditos o produtor precisará comprovar para participar do programa? Há alguma diferença do discurso do governo, do legislativo, para a aplicabilidade da medida provisória? Quem realmente vai poder contar com esse benefício?
João, então, esse programa ele tem critérios bem definidos, né? Um programa que ele já tem um dinheiro que foi, que está sendo específico para isso. É um programa que já veio com tudo bem definido. Então, quem pode acessar, antes de mais nada, é o produtor rural, do pequeno até o grande produtor rural, desde que se enquadre dentro dos limites, né, que digamos assim, da dívida. em si, e também cooperativas, João, podem participar, não só o produtor como a cooperativa. Então, eles vão precisar comprovar algumas coisas, né? A primeira coisa é o quê? É, perdas em duas ou mais safras ocorridas entre 2019 a 2025, então ele tem que comprovar que teve pelo menos essas duas ou mais perdas durante esse lapso temporal aí de quase 6 anos, né? Digamos assim. Além disso, né, João, essas perdas elas devem ter sido provocadas, né, com uma redução de no mínimo 30% na renda bruta da agropecuária esperada. Aquele produtor que plantou ali, teve um problema de uma seca e teve uma perda superior a 30%, ele pode participar. Aquele produtor que teve uma dificuldade por conta de uma cigarrinha, por exemplo, por conta de chuva demais e acabou perdendo mais do que 30%, eles podem participar disso, mas desde que isso tenha acontecido pelo menos duas vezes nesse lapso temporal que vai de 2019 a 2025. Então é muito importante frisar esse ponto. A justificativa, João, para essa queda de renda, ela também ela é restrita, né? O produtor não tem que chegar simplesmente e dizer, ó, eu tive essa perda aqui. Ele tem que comprovar isso, né? Ele precisa, por exemplo, de um laudo realizado por um engenheiro agrônomo, por um agrônomo da confiança deles, que indique exatamente como perdeu, o que é que aconteceu. E tem que ser verdade, porque se o produtor estiver mentindo e isso for acabar sendo descoberto, né, para poder tentar fazer esse acordo, ele pode também ter algumas sanções, entre elas ficar proibido de pegar crédito nos próximos anos. Então é muito importante que esse laudo ele seja muito bem feito, que retrate o que de fato aconteceu, para que esses produtores possam ter acesso a essa renegociação dessas dívidas com juros bons, né? Então cabe todo mundo, do pequeno ao grande, mas precisa cumprir esses requisitos, João.
Doutor Gabriel, nos casos considerados mais graves de produtores que perderam 3 ou mais safras consecutivas, o governo ele ampliou prazos, né, reduziu juros. O senhor acredita que essas condições são suficientes para permitir uma recuperação financeira dessas propriedades? E além, o senhor acredita que essa medida provisória vai dar conta do recado?
João, suficiente para resolver, eu acredito que não. E nem vai dar conta do recado como um todo, mas eu acredito que já vai dar um fôlego para esses produtores e pode também salvar muitos produtores que estão com dificuldade, né? Talvez não seja a realidade de muitos, mas é capaz. Por exemplo, uma das coisas que essa medida provisória fez e que foi tratada aí na Sonora, por exemplo, é que produtores que entraram em eventos climáticos extremos, né, como esses municípios que passaram, por exemplo, por calamidade pública, eles vão ter uma redução de um ponto percentual nessa dívida. Então, por exemplo, aquele produtor que é do Pronaf, que é o pequeno produtor, o produtor familiar, que está com a taxa de juros de 6% ao ano, né, dentro dessa renegociação, vai descer para 5%. O produtor que está ali no Pronamp, que está com a taxa de 9%, desce para 8%. De 8% desce para 7%. E o produtor grande, né, que está ali em torno de 12%, desce para 11%. Então, vai ter essa redução de um ponto percentual na dívida, e isso é muito importante tratar, João. E além disso, tem outra questão, por exemplo. Existe também um prazo, você tem um limite ali de 200 mil que pode subir para 400 mil, por exemplo, para alguns produtores, depende do produtor do Pronaf que está dentro desse plano. O produtor que está, por exemplo, no Pronamp, que é dos médios produtores rurais,